Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência que a Comissão de Educação tem o prazer e a honra de conceder à FENPROF, como a quaisquer outras organizações da sociedade civil. Respondemos com a maior brevidade que nos foi possível em termos de tempo e de agendas a esta solicitação. Segundo foi informado, não estão com muita capacidade de tempo, não é? Sim. Portanto, pensámos de fazer esta audiência até às 4 horas, uma hora.
Sim, é
isso. De acordo com os nossos hábitos parlamentares, o Secretário-Geral ou qualquer outro responsável da FENPROF usarão da palavra durante aproximadamente 10 minutos para expor a situação global. Depois, os vários grupos parlamentares, que estão todos representados, PCP, CDS-PP, Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, portanto, está aqui praticamente o espectro parlamentar, farão as perguntas e os comentários que entenderem, porque no fim voltarei a atribuir a palavra à FENPROF para responderem ou acrescentar mais alguma coisa. Para efeitos de memória futura, a audiência é gravada, por isso, sempre que usar a palavra, outras pessoas serão devidamente identificadas para efeitos de gravação e de ata. Sendo assim, Sr. Secretário-Geral da FENPROF, a palavra é sua.
Agradeço ao Sr. Presidente e, em primeiro lugar, até agradecer a forma célere como, de facto, esta audiência foi marcada. De facto, era, digamos, tínhamos alguma urgência, tendo em conta que tem a ver com aspectos do orçamento, mas antes de começarmos a apresentar, portanto, na nossa delegação está a Anabela Sotaia, que é do Sindicato de Professores da Região Centro, é coordenadora adjunta, a Antónia Fialho, que é do Sindicato de Professores da Zona Sul, da Direção e da Comissão Executiva, o Presidente do Sindicato da Grande Lisboa, o António Avelanche, e o Abel Macedo, Presidente do Sindicato de Professores do Norte. Não estão aqui os nossos colegas das regiões autónomas, também porque iremos, sobretudo, falar de aspectos que têm a ver com o orçamento de Estado agora a nível dos impactos aqui no continente, e por isso não vieram, tendo em conta também o esforço que se exigia com a viagem. E, em primeiro lugar, eu gostaria de entregar, penso que é o Sr. Presidente e a cada grupo parlamentar presente, penso que tem número suficiente, são três documentos que são interessantes, que, aliás, penso que estão também na base do que queremos dizer. Um deles é um guia de sobrevivência dos professores contratados, no fundo tem legislação e outras informações para os professores, mas também algumas apreciações do ponto de vista sindical. E depois, dois documentos que neste momento estão em distribuição nas escolas, em todos os setores de ensino, do pré-escolar ao superior, sobre consequências, mas sobretudo dirigido aos setores do chamado não superior, sobre consequências deste Orçamento de Estado na vida, neste caso, dos professores, obviamente, não apenas, mas aqui é dirigido aos professores, uma vez que são documentos da FENPROF, de reuniões plenárias que nós estamos agora a realizar. Eu o que gostava de dizer, em primeiro lugar, é que, de facto, nós olhamos para o Orçamento de Estado da Educação, principalmente aqui olhando para a educação, e para o impacto que terá na vida dos professores e na vida das escolas e na qualidade do próprio ensino, e ficámos extremamente preocupados. Evidentemente que não vimos aqui dar nenhuma lição, nem sequer fazer nenhuma apreciação global sobre as questões do orçamento para a educação, não faria sentido, aliás, tendo em conta até as pessoas com quem estamos a reunir, mas gostaríamos de dar aqui duas ou três notas de preocupação. Uma delas tem a ver com um acordo que foi realizado com os professores em janeiro deste ano, neste caso pelo Ministério da Educação, não estamos a falar da Ciência e do Ensino Superior, acordo esse que é violado com este Orçamento de Estado e com estas medidas que estão a ser anunciadas. Uma violação, e nós trazemos isto aqui porquê? Porque se é verdade que estas medidas se aplicam à generalidade dos trabalhadores da administração pública, não é menos verdade que neste momento nós não estamos aqui a apresentar, vamos lá, não é uma queixa, mas ainda assim não estamos aqui a falar de uma carreira que vai ser congelada ou de uma negociação que decorreu com desacordos, não, estamos a falar de um acordo de princípios, um acordo que foi politicamente utilizado, de facto, para que pudesse, na altura também, de alguma forma, tranquilizar a vida das escolas e dos professores, e, portanto, um acordo em que nós assumindo, mesmo em alguns aspectos, posições que não eram exatamente aquelas que nós defendíamos na globalidade, mas considerando o aspecto positivo e os aspectos negativos desse acordo, nós entendemos que deveríamos assiná-lo. Dizer que este acordo tinha três partes: uma parte sobre a estrutura da carreira, extremamente positiva, uma vez que acabava com a divisão da carreira dos professores e permitia a progressão na nova carreira. Essas progressões foram completamente, neste caso, terminadas, ou serão eliminadas a partir de janeiro. Tinha um outro aspecto que era, embora, digamos, menos positivo, mas ainda assim suficientemente positivo, em nossa opinião, que era todo o regime de transição da carreira anterior para a carreira nova. Esse regime de transição é um regime que está ainda a vigorar, que tem um prazo legal acordado, que é 2013, a transição entre carreiras, excepcionalmente 2015, mas a partir do momento em que, em janeiro, são vedados quaisquer atos que consubstanciem, neste caso, valorizações remuneratórias, isto significa que o que foi acordado no que diz respeito à transição entre carreiras é também, pura e simplesmente, esquecido e, neste caso, não é aplicado. E, por fim, os índices. Nós temos aqui, neste textinho verde que nós pusemos na pasta, uma grelha que tem a ver com os índices da carreira dos professores. Ao ser aplicada a redução dos valores, neste caso, dos salários, com as percentagens que estão neste momento propostas em Orçamento de Estado, os índices da carreira são alterados. Ainda por cima, não estamos a falar de uma alteração ou de uma redução que se vai fazer num ano. O que tem sido anunciado é que é uma redução definitiva, ou seja, são efeitos dessa redução que fazem com que o valor dos índices baixe. Para dar um exemplo, os professores começam a sua carreira no índice 167, é isso que está no acordo, mas não, na verdade, vão passar a iniciar no 165. Para outro exemplo, acho que até mais fácil de se entender, embora já entendessem, o atual topo da carreira, ou o topo da carreira anterior, era o índice 340. Uma das, vamos pôr assim, das conquistas deste acordo foi conseguirmos um novo topo para a carreira docente, que é o 370. A partir deste momento, esse topo vai passar a ser o 338, ou seja, a nova carreira tem um topo ainda inferior ao da antiga carreira, e dir-se-á, e isto não foi negociado. É que podia ter havido uma negociação, podia ter havido uma palavra aos sindicatos que assinaram um acordo, no sentido de dizer que o país estava numa desgraça e, portanto, íamos ter de fazer uma nova negociação para rever os índices que ficaram e fazem parte de um acordo. Mas não, aquilo que foi simplesmente foi introduzido no âmbito do Orçamento de Estado e, portanto, neste momento temos uma carreira que não é negociada, portanto, não estamos só a falar dos congelamentos, estamos a falar, de facto, de uma carreira que não é a que foi negociada, com uma relação indiciária que não é a que foi negociada, não é a que faz parte do acordo, até porque, como se sabe, o índice 100, correspondendo a 909 euros, não foi afetado, portanto, não é reduzido, logo altera-se toda a relação indiciária da carreira inteira, até porque são diferentes as percentagens de redução índice a índice. Portanto, o que é que isto significa? Que, em nossa opinião, independentemente de estarmos contra isto, pensamos que um acordo vale como acordo na sua globalidade. E, portanto, aquilo que nós acordámos foi, de facto, alguma coisa que continha, como eu disse, três capítulos. A estrutura e progressão na carreira, que foi embora. A nova escala indiciária, que vai embora. A transição entre carreiras, que vai embora. E eu penso que, com algum cinismo, a senhora Ministra da Educação informou-nos em reunião realizada na passada quinta-feira, mas não vai embora tudo. Aquilo que se aproveitar do acordo fica, que é o regime de avaliação de desempenho. E, portanto, quer dizer, é o mesmo que eu fizesse um acordo com uma pessoa qualquer que me pagava um X por um bem que eu lhe vendia e eu depois dizia-lhe, olha, tu pagas-me um X à mesma, eu já não te vendo o bem. Portanto, a parte da avaliação de desempenho, como se sabe, foi o aspecto do acordo com o qual nós discordámos. Discordamos daquele regime de avaliação. Mas, mesmo considerando o negativo, pesando do acordo na globalidade, porque ele não foi assinado por secções ou por capítulos, nós considerámos que o desbloqueamento das carreiras valia por um modelo de avaliação que ainda por cima se prevê que no final deste ano letivo seja alterado. O que nós não podemos aceitar, e parece-nos que não é correto, é que de facto o acordo seja violado em todos os aspectos que eram de caráter positivo, e depois ainda se diga, mas calma, não sai tudo, aquilo que vocês não gostam vão apanhar na mesma. Portanto, nós temos que naturalmente dizer isto aqui, trazer aqui, até porque, quisemos trazer aqui, porque nós recordamos que todos os grupos parlamentares saudaram na altura a realização deste acordo global, considerando como muito importante para a tranquilização das escolas, dos professores e a própria estabilidade das escolas. Um outro aspecto que não faz parte do acordo porque não é carreira, mas que faz parte do compromisso assumido no dia 8 de janeiro e que consta em ata, e onde aqui nesta casa a Sra. Ministra da Educação pela primeira vez disse que afinal não ia cumprir esse compromisso, tem a ver com a não realização de um concurso em 2011. Eu gostava de dizer o seguinte, para se ter um pouco a ideia do que aconteceu, do que está a acontecer nas escolas. Hoje as escolas têm cerca de um terço de professores contratados a prazo. Enquanto na função pública em geral, tem-se dito, a relação entre reformas e entradas é de 1 para 2, entra 1 por cada 2 que saíram, nos professores, desde 1 de janeiro de 2007 até agora, saíram 16 mil professores e entraram 396. A relação foi de 1 para cada 40. Foi preciso reformarem-se 40 para entrar um nos quadros. E isto está a criar nas escolas um problema de instabilidade tremendo, que não é só o problema dos professores. É o problema da precariedade, é o problema do não acesso à carreira, é o problema de toda a instabilidade que gera a situação de contratado, mas é um problema das escolas. Hoje temos escolas em que 50% do corpo docente é contratado. Nós hoje temos escolas que não têm professores do quadro para poder atribuir funções e cargos que a lei só deixa atribuir a professores do quadro a partir do terceiro escalão. E, portanto, as escolas, até para a avaliação de desempenho, não têm professores em alguns grupos de recrutamento a quem que designar como relatores, como avaliadores, porque são todos contratados, exceto um ou exceto o outro. Mas, e nós também não podemos deixar de trazer aqui, esta Assembleia da República, por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovou uma recomendação que, enfim, em nossa opinião, de alguma forma limitada em algumas das consequências, mas ainda assim aprovou uma recomendação no sentido dos professores com 10 ou mais anos de serviço contratados a prazo serem integrados nos quadros. E não a aprovou até há muito pouco tempo. Há muito tempo, foi ainda há relativamente pouco tempo. Eu até me lembro, foi num dos dias em que estivemos aqui, que uma senhora deputada, agora não me lembro quem, do Partido Socialista, me disse, olha, nós vamos apresentar isto e vamos resolver este problema. Já sabemos que não é verdade, porque questionámos o Ministério da Educação exatamente em relação ao cumprimento da recomendação dos 10 anos e foi-nos dito que não há ninguém a entrar no quadro, não há concurso para ninguém, não há cumprimento de recomendação nenhuma. Portanto, nós pensamos que este aumento enorme que vai haver de precariedade nas escolas terá consequências também para a qualidade da educação. E eu queria só chamar a atenção porque é muito importante e isso permite perceber as consequências do aumento da precarização nas escolas. Se olharmos para o Orçamento de Estado e olharmos para as chamadas remunerações certas e permanentes dos serviços integrados da Administração Central, a educação é o que tem o maior corte. O corte, portanto, pessoas de efetivos, se quisermos, é da ordem dos 412 milhões de euros, que corresponde a 63,5% do total de corte. Por outro lado, nas dotações para contratos a prazo, o Ministério da Educação é quem absorve 95,6% da dotação destinada à contratação a prazo em toda a administração pública. Ou seja, uma redução brutal dos níveis de estabilidade, com a saída brutal, esperemos que o Ministério da Educação não deve estar só a contar, esperemos que não esteja a contar com mais que isso, para a aposentação, mas quer dizer, seria uma saída brutal de gente para a aposentação, e por outro lado, a sua substituição por contratados, o que significa que as escolas, um dia destes, deixam de facto de ter condições para, no mínimo de estabilidade e qualidade, poderem trabalhar. Eu gostava de dizer, indo também para o final, que as nossas preocupações vão muito para além dos problemas dos professores. Vão, e nós olhando para a página 65, que já toda a gente conhece nos professores, do relatório do Orçamento de Estado, não é? Página essa em que constam as medidas de racionalização dos recursos na educação, nós ficamos extremamente preocupados. Em primeiro lugar, porque a primeira medida que lá aparece é imediatamente redução de professores em 2010-2011. 2010-2011 é o ano em que estamos. Nós não sabemos como se reduz, porque não está a aposentar-se tanta gente assim neste momento, e a nível da contratação, as escolas terão entre 27 mil a 30 mil professores este ano contratados, porque só a primeira colocação de professores em 1 de setembro, para contrato, absorveu logo, ou melhor, foram contratados imediatamente 17.300 professores. É uma coisa curiosa, já agora um dado curioso, Sr. Presidente, que é assim, quando os concursos eram anuais, em 2006, quando a doutora Luz Rodrigues destruiu os concursos anuais, entravam por ano, no dia 1 de setembro, contratados para dar resposta às situações transitórias do sistema, entravam 2.600 professores. 2.600, 2.400, 2.700. Em 2006 entraram 2.696 professores. 4 anos depois de destruírem os contratos anuais, que afinal eram quem causava a instabilidade. No dia 1 de setembro, as escolas precisaram imediatamente de contratar 17.297 professores. 17.300. Isto é, de facto, e demonstra que o fim dos concursos anuais teve um objetivo só, que foi, de facto, impedir as entradas em quadro. Mas nós não sabemos como é que se pode reduzir este ano ainda. Agora começa a parecer-nos que se calhar é de uma forma tão simples como esta. Há direções regionais, posso dizer casos concretos, a Direção Regional de Educação do Centro, mas não só, mas pronto, conheço bem, aliás, na minha escola, por exemplo, em que um professor em atestado médico 30 dias e uma professora em licença de maternidade 5 meses não foram autorizados a substituir por professores da bolsa de recrutamento ou oferta de escola e tiveram que ir buscar professores aos apoios educativos. Ou seja, aquilo que o Ministério da Educação, porque nós questionámos o Ministério da Educação sobre isso na quinta-feira, e o que nos foi dito foi que uma escola, antes de ir contratar alguém, tem que ver bem como é que pode otimizar os seus recursos. E a otimização dos seus recursos é desviar professores que estão colocados nos apoios educativos, ou seja, que têm uma tarefa a desempenhar com alunos com necessidades educativas especiais, para irem substituir 1 mês, 2 meses, 5 meses, neste caso, professores das turmas que não estão. Mas nós, Srs. Deputados, nós não conseguimos perceber como é que alguém consegue, no momento em que está a ter lugar o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos, no momento em que foram definidas metas educativas até 2015 para baixar o insucesso, baixar o abandono, no momento em que, e nós olhamos para o Orçamento de Estado, se diz que vai ser a universalização do pré-escolar a partir dos 3 anos, que vai ser o alargamento da oferta de qualificação certificada a jovens e adultos. No momento em que há muitos jovens a passar do privado para o público, até por razões dos custos que tem o privado, nós não percebemos, isto que traz muito mais alunos às escolas, como é que se consegue fazer com menos professores. Não percebemos, quer dizer, parece-nos que não é possível. Mas, agora, é possível como? Claro, é possível se as turmas passarem a ter mais alunos, se as pessoas passarem a ter mais horas, mas depois também esbarramos em outras medidas que vêm no próprio Orçamento de Estado. Por exemplo, redução do crédito de horas das escolas. É uma forma de dispensar professores. Ó, Srs. Deputados, redução do crédito de horas. Eu vou-vos só dar 2 ou 3 exemplos do que está a acontecer com os mega-agrupamentos. Mega-agrupamento, por exemplo, um qualquer de Vila Real de Santo António. Agrupamento de escolas. O conjunto das escolas agrupadas tinha 114 horas. O novo agrupamento com as mesmas escolas passou para 26 horas. O agrupamento, por exemplo, em Montalegre, lá em cima no norte, tinha 176 horas o conjunto das escolas que agruparam. Ao mega agruparem, perderam 108 horas. Por exemplo, em Viseu, o agrupamento do Carregal do Sal, fundiram-se 2 agrupamentos e uma secundária com 1.475 alunos, tinham, em 2009-2010, um crédito de horas de 250 horas. Passaram este ano, depois de agrupadas, as 3 escolas a dispor, no conjunto, de 28 horas. Portanto, temos aqui o levantamento de todo o país, no Alentejo, em Campo Maior, nem sei até se o Comendador sabe disto, mas ainda não se deve ter percebido, o agrupamento de Campo Maior tinha, no conjunto das escolas, 176 horas... E depois do agrupamento construído, passou para 54 horas. Isto quer dizer o quê? Ah, que se consegue otimizar. Não têm horas as escolas para todas as funções e cargos que as horas que anteriormente tinham possam ser utilizadas. E isto faz com quê? Com que se penalizem mais os professores do ponto de vista do seu horário, com tarefas que não são dar aulas, que não são as atividades com os alunos. Mas o que diz mais, o Orçamento de Estado fala na redução do crédito de horas das escolas, fala nas alterações curriculares com aquela famosa já área-projeto de estudo acompanhado a acabarem, que são cerca de 5 mil horários que vão ao ar. E quero-vos dizer uma coisa, senhores deputados. Nós perguntámos há 3 meses atrás, numa reunião com o senhor secretário de Estado adjunto, o que é que eles estavam a pensar fazer a este nível da área projeto e de estudo acompanhado. E o que nos foi dito, que nos pareceu bem, foi que havendo escolas que não aproveitavam bem essas áreas, iam permitir que no âmbito da autonomia das escolas, elas pudessem, se quisessem, manter as áreas, se não quisessem, usar as horas para outra coisa. Isso parecia-nos bem. O que não nos foi dito é o que está no Orçamento de Estado, que é eliminar, e não foi isso que o Ministério disse, pura e simplesmente, essas horas. Redução das horas de assessoria às direções, redução das horas para o plano tecnológico, redução do regime de dispensas para os coordenadores de estabelecimento, redução das horas do regime noturno, atribuição de turmas a professores bibliotecários. Isto dá qualquer coisa como 7 a 8 mil professores a menos que o sistema vai por fora, obviamente, mas que fazem muita falta às escolas. E quero dizer, senhores deputados, não é só o problema do emprego dos professores. É, naturalmente, somos um sindicato de professores. É o problema da organização e do funcionamento das escolas, é o problema da qualidade da educação. Mas com coisas que são ditas à vontade pelo Ministério e não são feitas. E eu tenho que vos trazer esta porque hoje mesmo, antes de vir, estava a receber essa mensagem. A senhora ministra repetiu vezes sem conta que finalmente as escolas poderiam ir lá contratar os tais dos psicólogos, que estão neste momento 300 psicólogos sem ser contratados, porque desde 97 não há concurso e, portanto, que estão de fora. No dia em que nós reunimos com o Sindicato dos Psicólogos, a senhora Ministra da Educação fez uma figura nos jornais dizendo já está tudo autorizado. Posso dizer, senhores deputados, que não foi verdade, que mentiu, porque hoje, neste momento em que estamos aqui, dia 27, as escolas não foram autorizadas ainda a contratarem os psicólogos de que precisam e que não têm. Indo mesmo para o fim, dizer que também nos preocupa muito, olhando para o Orçamento de Estado, senhores deputados, quando verificamos, por exemplo, a transferência de encargos com, nomeadamente, professores, do Orçamento de Estado para fundos comunitários. Nós não percebemos, ninguém falou connosco, o que é que, por exemplo, significa a transferência de encargos com os contratados, com a contratação de docentes, nos TEIP, nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. O que é que significa? Significa que esses professores vão deixar de ser docentes porque pagos pelos fundos comunitários vão passar a ser contratados como formadoras a partir do próximo ano, porque é assim, os fundos comunitários pagam à hora, não pagam para as carreiras das pessoas, não é? E também nos preocupa quando olhamos e vemos a transferência de encargos do Orçamento de Estado para os fundos comunitários, para os CEF, os célebres CEF, os cursos de educação e formação, e para os cursos profissionais das escolas públicas. O que é que isto quer dizer? Que isto vai tudo ficar a depender das disponibilidades do orçamento, ou das transferências, ou dos fundos comunitários? Preocupa-nos muito, porque de facto isto é o que já acontece, por exemplo, com as profissionais privadas que vivem todos os dias a pensar quando é que fecham, não é? Portanto, este é um problema que também não podíamos deixar de trazer, que é preocupante, e a tudo isto, aos 803 milhões de euros que a educação perde, temos que ainda ter em conta as reduções indiretas, nomeadamente das autarquias. As reduções para as autarquias de 277 milhões de euros, penso que anda por aí, muitas delas vão ter um impacto brutal também na educação, porque é o próprio Orçamento de Estado, e isto é inexplicável. No ano em que cerca de mais 10 mil alunos do primeiro ciclo estão a ser transportados porque as escolas fecharam, e em que o Orçamento de Estado prevê que haja uma transferência maior de competências para os municípios, como é que se consegue cortar aos municípios? Nós sabemos, nós tivemos com presidentes de câmaras que nos disseram que vão cortar o programa da peça de fruta aos miúdos, não tem dinheiro. Que vão cortar na ação social escolar aos pais, porque não sabem como é que vão fazer. Que estão com a corda ao pescoço, porque só conseguiram executar até agora 30% da carta educativa, porque estão a pagar as comparticipações dos centros educativos que os senhores ministros foram lá inaugurar no dia 5 de outubro, mas que eles é que pagaram, claro, e que neste momento não sabem como é que hão de fazer nem como continuar o desenvolvimento da carta. Portanto, este é um problema que nós também gostávamos aqui de trazer, porque tem implicações depois ao nível, por exemplo, da ação social escolar. Aquilo que se passou em relação aos manuais escolares foi pura e simplesmente absurdo, quer dizer, o aumento de 30 cêntimos a 1,60€ nos apoios para a compra de manuais escolares às famílias mais carenciadas, portanto, não é aceitável. E isto tudo, e assim termino, preocupa-nos no momento em que, de facto, o país está mais pobre, as pessoas têm menos possibilidades de ter os filhos na escola, em que, simultaneamente, se pretende que tenham durante mais tempo, E, sinceramente, nós não percebemos como é que com estes cortes, com este tipo de reduções, que também têm implicação nos estudantes, na ação social escolar, o que é que se quer do futuro deste país. Sinceramente, e assim termino, se não se investir na educação, e ao que nos parece não se está a investir, o futuro, de certo, será um futuro muito mais difícil para sairmos de uma crise desgraçada para onde estas políticas dos últimos anos nos têm empurrado. Portanto, era isso que gostaríamos aqui de dizer, não apenas aos senhores deputados do Partido do Governo, do Partido Socialista, mas também a outros senhores deputados, sabendo nós que ainda vêm aqui à Comissão para discussão, portanto, esta matéria, não é? Achamos que e pedimos, não é um favor nenhum, mas é um pedido que fazemos, é que avaliem muito bem o impacto destas reduções. Algumas delas serão brutais para o funcionamento das escolas. Serão brutais para o funcionamento das escolas, para a qualidade da educação. Desculpe.
Muito obrigado, professor Mário Nogueira. Nós, enfim, estes 10 minutos iniciais foram um bocadinho ampliados para mais do dobro, portanto haverá menos tempo para a discussão, mas nós às 4 horas teremos que encerrar. De qualquer maneira, faz todo sentido, enfim, prof. apresentar as suas ideias. Agora vou passar a palavra para os deputados. Até o momento não tenho pedidos de inscrição. Sr. Deputado, já tenho. Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP. Vamos acertar 3 minutos por grupo parlamentar para depois podermos, se for necessário, ainda ouvir a FENPROF. Dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes da FENPROF. Eu não vou tomar muito tempo, vou apenas agradecer-lhes a exposição que aqui foi feita e dar-lhes caso de que, em relação a algumas das matérias que nos levantam aqui, já podemos confrontar os responsáveis do Ministério da Educação com esses mesmos casos na audiência que tivemos aqui na semana passada e que, devo-lhes dizer, não foi nada esclarecedora a resposta do Ministério da Educação, desde logo porque pôde-se notar, e foi algo confrangedor, disse na altura e digo aqui outra vez, que a Senhora Ministra da Educação, não, eu já nem digo ter sido consultada para algumas das matérias que ali estavam, mas nem sabia, nem tinha lido, porque negou aqui na Comissão que fossem extintas e que estivesse previsto no Orçamento de Estado a extinção da área de projeto e do estudo acompanhado. Algo que estava nesse quadro que aí citou, que nós também lemos, quando lemos o Orçamento de Estado, e quando confrontámos com isso, porque devo-lhe dizer, a posição do CDS em relação a essa matéria é que essas aulas, porventura, em muitos casos, estariam a entrar a mais no, ciclo, no plano de estudos dos alunos, mas defendíamos que se fossem substituídos por reforço na matemática e no português, nomeadamente, mas a solução que aqui apresentam, de deixar isso à autonomia das escolas, seria com certeza também uma solução interessante. No entanto, a Ministra da Educação, quando confrontada que ali não se preveria essa substituição por outras aulas, nós achamos português e matemática, enfim, a Senhora Ministra disse, negou que estivesse previsto no Orçamento de Estado essa extinção, quando é evidente que lá está, e se está no Orçamento de Estado, não é por questões pedagógicas, mas é por questões orçamentais. E, pois, preocupou-nos na altura não só essa ignorância, como também, de alguma maneira, a ideia de que pudesse ser o Ministro das Finanças e o Ministério das Finanças a delinear o currículo nas escolas portuguesas. Achamos que isso é completamente descabido e está fora daquilo que nós gostaríamos de ver no funcionamento das nossas escolas. Mas, enfim, isso é apenas uma das matérias, outras são discutidas aqui com a Sra. Ministra na devida altura e queria-lhes apenas, então, agradecer a exposição que aqui fizeram e tomámos bem nota das questões que aqui levantaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra. Eu perguntei há bocadinho, Sr. Deputado Rita Rato apontou para si o Partido Princípio
para um problema. Acordo interno. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os dirigentes da FENPROF e agradecer a exposição aturada que nos fizeram. Dizer-vos também que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, além de uma solidariedade, podemos também dar nota do trabalho que temos vindo a realizar ao longo destas últimas semanas, particularmente desde que se conheceu o Orçamento de Estado, mas também logo no seguimento da abertura do ano letivo, e algumas dessas consequências até já foram referidas, nomeadamente a chamada da Sra. Ministra da Educação para uma audição nesta Comissão, com origem num requerimento do PCP. Nós tivemos a oportunidade, quer nessa audiência, quer ao longo dos trabalhos parlamentares, também através das perguntas escritas, de confrontar o Ministério da Educação e o Governo praticamente com todas as questões, julgo eu, que até agora a FENPROF aqui nos colocou, e aliás numa posição precisamente de preocupação com a implicação destas medidas para a qualidade da escola e para a qualidade do sistema educativo e para a sua sustentação. E, obviamente, também com preocupações laborais, tendo em conta que o grosso dos trabalhadores das escolas serão afetados por estas medidas. E aqui, obviamente, todas as categorias, desde os assistentes operacionais até aos professores. Curiosamente, e aqui fazendo apenas um parênteses sobre uma questão muito concreta que foi colocada, curiosamente, quando perguntámos à Ministra da Educação sobre a utilização de professores e a afetação de professores da escola para a substituição de professores em longa duração, portanto, em ausência, com licenças de longa duração, qual não foi o nosso espanto quando ouvimos do Secretário de Estado não uma denúncia da ilegalidade disso, mas um apoio veemente, dizendo que temos que usar os professores que estão nas escolas sem trabalhar e que não têm os horários completos e têm que ser usados para substituir os professores que se ausentam da escola, ainda que por 5 meses, portanto, ainda que sem cobertura legal, o façam. O que é certo é que assumem com esta veemência a ilegalidade. As outras questões todas, em breves notas, são questões que o PCP tem vindo a colocar, algumas delas também ainda com interrogação, sobre nomeadamente os técnicos e os professores colocados por via da contratação em TAPES. As questões dos psicólogos, mas sobre as questões do acordo de princípios e da carreira, dizer o seguinte: o PCP vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para comprometer o Governo com o cumprimento deste acordo. E isso, obviamente, tendo em conta que o acordo é incumprido, ou o Governo entra em cumprimento através do Orçamento de Estado, isso significa que é possível também, através de uma intervenção no Orçamento de Estado, garantir o cumprimento desse acordo. É para aí que o PCP vai trabalhar, não apenas, obviamente, fixando como objetivo a resolução do problema dos professores, mas da generalidade dos trabalhadores da função pública, mas não ignorando que, no quadro do Acordo de Princípios, há compromissos que foram fixados com os professores, diretamente com os professores, nomeadamente, por exemplo, a realização de um concurso de colocação em 2011. E outros compromissos da progressão na carreira, dos índices salariais, etc. Portanto, todas essas questões já anunciámos, aliás, que iremos colocar em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado, se chegar a verificar-se, e obviamente tudo faremos para confrontar os restantes partidos da Assembleia com essas medidas, porque também não é justo que nos andemos a enganar e que PSD convirja em todas estas matérias, na generalidade, portanto para todos os trabalhadores da função pública, apoie estas medidas, mas depois sistematicamente é incapaz de o assumir perante cada um dos grupos afetados, nomeadamente os professores, mas também perante os outros. E portanto será uma boa ocasião para verificar como é que se posicionam os grupos parlamentares. E julgo que no essencial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Presa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os dirigentes da FENPROF e agradecer-lhes, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a exposição que aqui nos trouxeram. No passado dia 19, a Sra. Ministra da Educação esteve nesta comissão e deu à Assembleia da República a novidade que foi aqui abordada pela vossa exposição. Ou seja, de que, em virtude de compromissos de natureza orçamental, o Governo não iria, de alguma forma, cumprir aquilo que tinha ficado acordado com os sindicatos e que aqui foi detalhadamente exposto pelo professor Mário Nogueira. No dia seguinte, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda promoveu nesta Assembleia um debate de atualidade sobre esta mesma matéria e fê-lo justamente porque entendemos que aquilo que tinha sucedido na Assembleia da República no dia anterior era de extrema gravidade. O que está em causa, como aqui já foi dito, é basicamente o incumprimento de um acordo, que foi um acordo assinado pelas direções sindicais e que foi importante para uma alteração do estado de espírito, se quisermos, do estado anímico de muitos milhares de professores e de muitos milhares de comunidades educativas. Isso é verdade. E, portanto, o que está agora em jogo, e queria, portanto, manifestar o nosso acordo com a análise que foi feita pela direção da FENPROF, o que está em jogo é claramente uma alteração de um compromisso, um incumprimento de um compromisso com várias dimensões. Isto é, umas que se prendem com as carreiras docentes de professores que estão justamente no seu exercício profissional, índices, progressões, etc. Tudo isso é posto em causa e é posto em causa também a contratação, isto é, uma medida de decência para o sistema educativo, que é a formalização contratual, ou a formalização, desculpem, em termos de carreira, daquilo que tem sido um exercício precário de pessoas de cujo exercício depende a normalidade da vida de uma quantidade enorme de escolas. Tudo isso é posto em causa, o concurso para 2011 não vai acontecer, já aqui foi dito, e portanto há aqui, digamos, um incumprimento que não é de todo aceitável. É de facto o síndrome, o mundo mudou, a invadir completamente as várias políticas públicas e, neste caso, a política de educação. A justificação de que o mundo mudou dá para tudo e dá justamente para, digamos, avalizar esta escolha, porque é nesse terreno que nós colocamos a questão. O que está em causa é uma escolha que o Governo entendeu fazer e é uma escolha com duas vertentes igualmente graves. O Governo escolheu não cumprir a sua palavra, em primeiro lugar. Isto tem que ser dito de maneira muito clara. Entendeu não cumprir o compromisso que tinha assumido. E ao fazer esta escolha, fez uma outra, que é a de, em sede de orçamento, com uma diminuição de 803 milhões de euros para o setor da educação, mostrar bem aquilo que é a prioridade ou o valor da prioridade à educação que o Governo dá. Isto não tem rigorosamente nada a ver com solidariedade ou falta dela de todos os setores da vida portuguesa no que diz respeito à resposta a um momento de particular aperto e em termos de correção das contas públicas, de consolidação das contas públicas. A consolidação das contas públicas pode-se fazer de muitas maneiras, ao contrário do que vem sendo dito. E é justamente aí que se fazem escolhas. E o Governo entendeu fazer esta, da qual nós discordamos. Discordamos porque põe em causa um compromisso assumido com escolas, com professores e com comunidades educativas, e discordamos porque ela põe em causa justamente esse investimento na educação. Mas há mais, e deixem-me só acrescentar esse ponto, porque me parece importante, é que esta quebra de compromisso que veio ser anunciada à Assembleia da República, e portanto, nisso, como já disse, convergimos com a preocupação e até com a indignação que aqui foi exposta pela direção da FENPROF, isto vem-se acrescentar a uma série de outras situações de que se faz a vida nas escolas nesta altura. E nós sabemos que, além da instabilidade e da insuficiência em matéria docente, valeria a pena acrescentar aquilo que se passa com auxiliares educativos, que continuam num regime contratual absolutamente indigno de contratação à hora, que permite, por exemplo, uma coisa tão indecente, porque não há outro adjetivo, como a de supressão de subsídio de refeição, em virtude do vínculo contratual que é posto em prática com essas pessoas, como a celebérrima e sempre eterna questão da contratação de psicólogos para o apoio à vida das comunidades escolares. Portanto, tudo isto, de facto, nos preocupa muito, foi por isso que, enfim, é por isso que temos feito, ou tomado as iniciativas que temos tomado, e apenas me parece importante vincar que, nessa preocupação, nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, convergimos com, digamos, a preocupação e a indignação, repito, que aqui foi posta pela direção da FENPROF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Prata, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também ao Sr. Mário Nogueira e aos restantes dirigentes sindicais da FENPROF. E muito obrigado também pelas palavras que se nos dirigiram em relação ao que se passa na educação, no que toca à relação com os professores. Dizer-lhe, Sr. Mário Nogueira, que esta comissão recebeu aqui há pouco tempo o Sr. Presidente da CONFAP e, para minha surpresa e espanto, foi ele próprio que disse aqui que nunca como este ano tinha visto um início de ano letivo tão sobressaltado como este ano. Ele disse-o aqui nesta comissão, para mim foi um espanto ter podido escutar essa afirmação, não era suposto da parte dele viesse de alguma forma essa afirmação. Mas tinha razão, não só por aquilo que se vai lendo, mas também pela própria realidade que vive no meu distrito. Situações que aí pôde apresentar foram vividas, nomeadamente a colocação de professores, que há que reconhecer também, foram sendo resolvidas neste último mês. Porque a colocação de professores ao nível do primeiro ciclo estava a ser assim feita, quem metesse atestado, seja por gravidez ou seja por doença, era substituído pelos professores dos apoios educativos que deixavam de dar, portanto, esses apoios educativos e mais, não só por esses, mas como também alguns professores do segundo e terceiro ciclo foram obrigados a ir dar aulas ao primeiro ciclo, porque também o professor dos apoios faltou, portanto, era preciso entreter as crianças e isso foi feito no meu distrito, nada de novo também. E, aliás, o que acabou de comentar é um pouco aquilo que o PSD tem vindo a referir. O próprio desenvolvimento da política educativa levada a cabo pelo Partido Socialista, seja de 2005 a 2009, como agora 2009 em diante, vem justificar essencialmente a necessidade de uma outra forma de encarar o sistema educativo e de uma outra forma de encarar o que é que queremos fazer das nossas escolas, com particular ênfase que tem sido dada pelo PSD, que é a autonomia das escolas tem que ser aprofundada, que deve ser alargada e que deve naturalmente merecer o estudo próximo de qualquer governo futuro, que é cada vez mais próximo. Dizer-lhe depois, e preferia colocar-lhe questões mais do que propriamente fazer generalidades políticas, perguntar-lhe, em relação ao programa de formação de professores, tanto quanto nos é dado a conhecer pelo orçamento, ao nível da língua portuguesa, da matemática e de estudo do meio, ou de ciências, foi anulado ou não foi anulado? Pelo que podemos observar, esses programas também deixaram de existir, significa que a formação contínua, que é uma das componentes importantes no modelo de avaliação, concordo ou não concordo com ele, não é isso que estamos aqui a ajuizar, esses programas de formação foram também, não vão avançar, pelo que os professores para fazer formação contínua não sei muito bem onde a irão fazer e não sei se será ou não terá que ser paga, que é isso que o Governo provavelmente está a pensar. Mas gostaria de saber a vossa opinião sobre esta questão. Ainda em relação à abertura do concurso extraordinário, que foi realmente bastante anunciado durante o ano letivo que passou, e até pelos vistos foi motivo também do acordo entre as estruturas sindicais e o Ministério em janeiro, a consequência da não abertura desse concurso ao nível quer da falta ou não falta de professores nos estabelecimentos de ensino, quer nomeadamente ao nível da motivação dos professores, é ou não algo que está a ser sentido e vivido neste momento por vós, nas reuniões que estão a manter, ainda que, e também ressalte-se aqui, e é preciso recorrer àquilo que foi dito pela Sra. Ministra da Educação, ou, aliás, pelo Sr. Secretário de Estado de Educação, o Sr. Alexandre Ventura, haveria a possibilidade de haver um concurso extraordinário apenas e só para a mobilidade daqueles que estão já neste momento no quadro, nomeadamente dos professores titulares que ficaram colocados e que agora com a supressão dessa categoria poderiam então abrir essa hipótese ao Ministério da Educação. Gostaria de ouvir a vossa opinião ou a sua opinião sobre esta matéria. Em relação à revisão curricular, aquilo que nos foi dito, e subscrevo aquilo que disse o Sr. Deputado do CDS-PP, também nos parece que as áreas curriculares não disciplinares devem ser revistas. Parece-nos mesmo que o mais importante, e aqui entronca a última questão, com o ensino especial e com os apoios educativos, uma coisa é ensino especial e outra coisa são os apoios educativos, continuamos aqui a misturar muito, e os próprios sindicatos também não têm favorecido essa distinção, registo, ou pelo menos deixo a minha nota, uma coisa são os apoios educativos, outras coisas é o ensino especial. Os apoios educativos têm a ver com crianças que denotam alguma dificuldade, crianças do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo e secundário que denotam algumas dificuldades na sua aquisição e progressão de aprendizagem. Educação especial são, de facto, situações de cariz mais clínico e essas sim, nós temos vindo aqui a discutir muito, a misturar isso, e o que falta nas escolas, e isso entronca com as áreas curriculares não disciplinares, são professores ou técnicos qualificados, mas mais docentes, que possam ajudar as crianças que num contexto de turmas maiores e num contexto de violência permanente, ou pelo menos de violência latente na sociedade vigente, acabam por não conseguir progredir, o que aconteceria naturalmente se tivessem outro tipo de apoios, outro tipo de colaboração, seja de professores particularmente, mas também de outros técnicos qualificados, e neste caso, não apenas os psicólogos. Era sobre isto que gostaria de ouvir a sua opinião. Obviamente não estamos a pedir que a FENPROF nos dê a ideia da revisão curricular que pretende, mas não deixamos de subscrever que estas áreas curriculares não disciplinares deveriam ser revistas e, essencialmente, que é a ênfase principal do PSD, registar que a autonomia das escolas é fundamental e que a política feita também educativa ao nível da ligação com os municípios é uma tendência que se deve generalizar, com cuidados óbvios, como é evidente, mas que se deve, e é importante que se generalize, e é nessa linha que a nova política de educativa que o país está claramente a carecer, porque foi o Partido Socialista que assim quis. Hoje em dia discute-se mais o que é que se vai fazer no futuro da educação, porque já se percebeu que este presente e este passado recente não significaram propriamente assim uma tão grande evolução quanto aquela que é desejada nos novos tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Os meus cumprimentos aos representantes da FENPROF, através do seu secretário-geral. Eu gostaria de dar aqui outras notas que eu acho que se impõem neste momento, nesta altura, digamos, em que nós temos aqui a mensagem e as preocupações da FENPROF, mas onde também nos últimos dias tivemos aqui, como já foi referido, não só uma interpelação ao Governo sobre matéria educativa, como um debate de atualidade suscitado pelo Bloco de Esquerda. Tivemos aqui a Sra. Ministra da Educação na nossa comissão, e de maneira que temos tido informação e temos acompanhado muito em detalhe e em pormenor aquilo que tem ocorrido nos últimos tempos. E a primeira questão convém aqui ficar esclarecida. Eu vou começar por uma questão de retificação de informação e que tem a ver com o investimento em educação. E vou dar aqui esta nota, porque eu acho que se impõe, para que não saia daqui desta sala a ideia de que o investimento em educação para o ano 2011 baixa em relação àquilo que foi o investimento em 2010. Não é verdade. E se no Orçamento de Estado a verba inscrita é inferior em cerca de 800 milhões de euros àquela que estava inscrita em 2010 para o Orçamento de Estado, também é verdade, e certamente todos terão lido, que o investimento que vai ser feito pela empresa Parque Escolar, que está só a requalificar a generalidade das escolas no ano de 2011, que é um investimento que supera largamente estes 800 e tal milhões de euros que nós estamos a falar, é uma verba que não está refletida no Orçamento de Estado. Se nós adicionarmos o orçamento do Ministério da Educação com o orçamento da empresa Parque Escolar, que não está no Orçamento de Estado, facilmente verificaremos que o volume total de investimento em educação para 2011 é superior àquele que foi em 2010, em 2009, em 2008 e por aí fora. Primeira retificação que eu gostaria que saísse daqui, para que não saiam daqui informações que não são verdadeiras. Segunda questão, mais de natureza política e que tem a ver, no fundo, com o motivo pelo qual a FENPROF veio até à Comissão. A primeira questão, o acordo e o compromisso que foi assumido entre a plataforma sindical e o Ministério da Educação. As razões que foram aqui apresentadas, e que no fundo são razões que nós compreendemos, porque nós conhecemos as circunstâncias em que foi celebrado esse acordo, mas também, e permita-me que lhe diga, que também todos conhecemos neste momento as circunstâncias em que vive o nosso país. O acordo que foi celebrado entre o Ministério da Educação e a plataforma sindical tem contornos muito equivalentes a acordos que foram celebrados entre o Estado, através do seu Governo, diferentes ministérios e outras organizações sindicais no âmbito de outras plataformas de entendimento, de que eu, por exemplo, ressaltaria aqui o caso da concertação social. Há muitos acordos que foram celebrados, que foram conseguidos num determinado contexto da vida do nosso país e que neste momento estão a ser reequacionados porque, de facto, a circunstância alterou-se. E nós não podemos olhar para uma equação que resultou de um entendimento, seja ela qual for, e vê-la da mesma maneira quando a circunstância se altera. Porque as variáveis que estiveram na base da sua construção e que ditaram aquela solução, hoje são variáveis que estão profundamente alteradas. E eu penso que nós temos que ter todos consciência de que a situação atual de Portugal é diferente daquela que nós tínhamos há um ano atrás, eu até diria que é diferente daquela que nós tínhamos há 6 meses atrás. E não é, digamos assim, muito irrazoável, nem é, digamos, muito estranho que perante circunstâncias muito difíceis, muito exigentes e que são profundamente diferentes das que tínhamos anteriormente, se reequacionem as capacidades que o Estado tem para satisfazer as justas reivindicações que as classes profissionais têm, pelas quais se batem e que são justas em muitos casos, mas que pura e simplesmente neste momento não há condições financeiras para as poder satisfazer. E aqui eu gostaria de realçar este aspecto, que é o não cumprimento de uma plataforma de entendimento e de um acordo, porque de facto não se pode, não se consegue chegar lá, não há dinheiro para conseguir fazer isso, e outra coisa é não se cumprir um acordo porque não se quer, porque politicamente não é favorável, ou porque o resultado desse acordo pode ter desvantagens políticas. Eu não vou entrar por aqui, porque também já houve da vossa parte rompimento de acordo num passado muito recente, e nessa altura não foi por razões financeiras ou de capacidade de fazer as coisas, foi por outras razões. O que eu gostaria de vincar aqui é que, de facto, nós, grupo parlamentar, compreendemos as razões que a Sra. Ministra aqui apresentou em sede parlamentar, e no dia seguinte à plataforma de sindicatos, de professores e outros sindicatos de técnicos da educação, porque nós somos sensíveis, de facto, à circunstância difícil por que passa o nosso país. E eu penso que nós temos que fazer todos, neste momento, um esforço muito sério para termos uma nova atitude perante as dificuldades e assumirmos uma responsabilidade mais reforçada e mais capaz de conseguirmos perceber que necessitamos de passar tempos difíceis. E não é só no caso dos professores. Infelizmente, isto afeta a generalidade dos trabalhadores portugueses, como todos nós sabemos. E não há, digamos assim, penso eu, grandes alternativas neste momento, a não ser que nós consigamos, em sede de concertação, conseguir, passa a redundância, novas plataformas de entendimento que possam mitigar os efeitos das dificuldades que nos esperam e que possa fazer com que os sindicatos, no âmbito das suas responsabilidades, e o Governo português e o Parlamento também no âmbito das suas responsabilidades, possam chegar a consensos que possam resolver os novos problemas com que nós somos confrontados. Segunda questão, Sr. Presidente, peço desculpa só mais um minuto, mas tenho que esclarecer também aqui, porque é um aspecto que diz respeito diretamente ao nosso grupo parlamentar e que tem a ver com a questão do concurso extraordinário para professores contratados. Esta matéria, como todos sabemos, e já foi referida aqui várias vezes no Parlamento por vários interlocutores que participaram nas negociações, não fazia parte estrita do acordo celebrado com o Ministério da Educação. Foi um compromisso que nós assumimos enquanto grupo parlamentar. Nós propusemos e foi aprovada nesta Assembleia da República um projeto de resolução nesse sentido, e é uma matéria que nós somos profundamente sensíveis, que nós conhecemos há bastante tempo, que temos acompanhado e tudo temos feito para tentar resolver. Temos consciência que neste momento a capacidade de resolução é muito limitada, mas também fica aqui o compromisso do grupo parlamentar, novamente aqui reforçado, uma vez que já o fizemos no debate de atualidade no dia 21 de outubro, que nós estaremos cá para quando as condições financeiras forem restauradas, e esperemos que elas possam começar a restaurar-se se houver viabilização do Orçamento de Estado para este ano e que o país consiga, de facto, entrar num trilho de recuperação e de solidificação das suas finanças, cá estaremos para cumprir aquilo que foi o nosso desígnio e para proporcionar aos professores contratados que têm dado um contributo inestimável à educação do nosso país e que têm esse direito que nós reconhecemos para que lhes possa ser feita essa justiça e para que essas pessoas possam ser oponentes a um concurso que lhes dê a estabilidade que elas, digamos, desejam e que lhe é justa ser dada. De maneira que nós cá estaremos para cumprirmos essa nossa, digamos, esse nosso desígnio e esse nosso compromisso que assumimos aqui e que continuaremos a assumir. Para concluir, gostava de vos agradecer a vossa presença, a transmissão das vossas informações e das vossas preocupações, dizer-vos que da parte do nosso grupo parlamentar sempre estaremos disponíveis para dialogar convosco, tentarmos encontrar as soluções e os entendimentos que forem necessários e que forem possíveis nas circunstâncias que nós estamos a passar e que, digamos, no âmbito parlamentar, continuaremos a tentar fazer com que o sistema educativo seja um sistema justo, que gere igualdade de oportunidades, tendo consciência que os tempos que passamos são tempos muito difíceis e que exigem de nós muita responsabilidade e também muita criatividade para resolvermos os nossos problemas. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos os grupos parlamentares apresentaram as suas posições. Suponho que não foram feitas perguntas específicas à FENPROF. Também não teríamos tempo para serem respondidas. Suponho que haverá muita coisa a discutir, com certeza. No entanto, vamos considerar uns 3 minutos só para encerrarmos esta audiência. Tem a palavra
Pois, muito rapidamente, muita coisa aqui havia para dizer, mas de facto, em relação, eu não vou responder, depois podemos enviar, nomeadamente ao Sr. Deputado do PSD, em relação a algumas questões que colocou. Eu gostava de dizer que em relação ao concurso de mobilidade, e esta acho que é importante, tem um problema. Os concursos têm sempre duas componentes, a mobilidade e o ingresso, claro. É evidente que pode haver uma só de ingresso ou uma só de mobilidade. Se houver uma só de mobilidade, evidentemente que nós não nos iremos opor, porque há muitas pessoas que não puderam concorrer, porque eram titulares. Mas é um concurso muito incompleto e, principalmente, do qual podem resultar grandes desequilíbrios das escolas. Porque como as escolas estão com muitas vagas por preencher, um concurso de mobilidade fará com que os professores, naturalmente, que são do quadro, procurem as colocações que são as mais favoráveis, nomeadamente deslocando-se muito mais para os grandes centros, para as grandes escolas, para as grandes cidades, onde se aposentou muita gente. E isso pode significar que nós fiquemos com escolas, nomeadamente no interior, quase apenas com contratados. Porque, naturalmente, que as pessoas que aí estão e que se querem aproximar dos grandes centros aproveitariam isso, uma vez que o concurso... Ou seja, a saída, o concurso de mobilidade, se não tiver a componente de ingresso como forma também de compensar as saídas de quadro, pode criar dificuldades enormes às escolas que até nem vão poder funcionar porque não tem gente nos quadros para assumir, por exemplo, os cargos. Portanto, isto é necessário. Por isso é que os concursos é necessário, e não estou apenas a falar, é evidente, para nós é mais importante meter no quadro quem não está do que propriamente a movimentação de quem já está, que pelo menos tem a segurança do emprego. Mas, pensando também no problema da escola, um concurso de mobilidade sem a componente de ingresso pode trazer desequilíbrios muito grandes nas escolas, e isso não quer dizer que nos oporemos a isso, não o faremos, mas é uma componente fundamental que pode criar grandes dificuldades se não acontecer. Relativamente a uma matéria que eu gostava de dizer, que é assim, o que está no Orçamento de Estado não é uma quebra de investimento de 11,2%. É uma quebra de investimento, no investimento, na parte do investimento, de 63,5%. 63,5%. Agora, se a parque escolar, de facto, vai conseguir, porque não há transferências para a parque escolar, a cobrar às escolas que alugam os pavilhões para a prática desportiva ou para casamento, só que for, a cobrar esse dinheiro às escolas. Se a parque escolar for montar lá as máquinas de comidas e os franchisings, como lhe chamam eles, das papelarias, etc., se calhar vai conseguir ter dinheiro para as escolas, que vai cobrar às escolas e que depois aplica nas escolas. Agora, transferências orçamentais para a parque escolar, para esse investimento, de facto, não há. E a quebra de investimento, como disse, não é de 11,2. 11,2 é a redução das verbas do orçamento, de 803,2 milhões de euros. Na rubrica do investimento, são 63% que reduz. Aliás, é brutal. Aliás, estivemos a comparar e a parte do investimento para 2011, a verba para investimento é inferior à de 2005. Portanto, estamos a falar 6 anos antes. Certo, estamos a fazer o que está no orçamento, depois a parque escolar, cobrando lá as escolas, pode fazer isso. Aqui foi colocada a questão, de facto, das condições de trabalho e dos trabalhadores das escolas. Nós estamos a falar dos docentes, evidentemente, porque representamos professores, mas o problema dos assistentes operacionais e daquela contratação a 3 euros e líquidos à hora, 4 horas por dia, em alguns casos, para acompanharem, e aqui não estamos a confundir, crianças deficientes, dependentes, que têm que ter um auxiliar permanentemente e com alguma formação para os acompanharem, são estas pessoas contratadas assim, que não têm culpa, mas as crianças também não, que estão a dar essa resposta. A questão não é só para ir lá varrer o chão, é para tarefas muito, muito complexas. São os psicólogos, são os terapeutas. Os psicólogos, como disse, não abriu o concurso, nem sabe qual é. São 300, porque desde 97 há 13 anos que não há um concurso. São 300 psicólogos que fazem falta às escolas e que as escolas, como têm que dar alguma resposta, estão a pedir a pessoas de psicologia e, reparem, de filosofia, que nem têm formação para este tipo de intervenção, para serem eles a fazerem as vezes dos que lá não foram colocados pelo Ministério até hoje. Também se prevê um corte nos orçamentos de funcionamento das escolas, nós não percebemos como. As escolas vivem tão na tanga, desculpem a expressão, que nós já sabemos que estes dois últimos meses, que vão agora, novembro e dezembro, viver, nós já sabemos que muitas só vão pagar as cotas dos sindicalizados em janeiro ou fevereiro, quando receberem o orçamento, que nem não têm dinheiro para o básico, para o que é básico. Nós sabemos isso e há quase um acordo tácito entre nós e as escolas, mas é para dizer, se as escolas não têm dinheiro já para funcionar, como é que vão poder viver com um orçamento ainda mais reduzido? E depois, há uma coisa, e assim termino, eu não percebi aqui... Eu não percebi essa de não cumprirmos um acordo. Eu só me lembro de 3 acordos que a FENPROF assinou com ministérios. Em 1997, com o doutor Guilherme de Oliveira Martins, que era um homem sério e foi ministro e uma pessoa em quem se podia acreditar no cumprimento dos seus compromissos e dos seus acordos. Lembro-me depois, em 2000, na altura em que mudou e em que mudou, portanto, o governo do engenheiro Guterres, que nós tínhamos um compromisso com o seu ministro, na altura, Augusto Santos Silva, para a entrada de 8 mil professores contratados nos quadros, mas depois o governo caiu, pronto, e não admitiu-se, e isso não se concretizou, e conhecemos este acordo agora. Não tivemos mais nenhum acordo. Houve um memorando de entendimento, são coisas diferentes, é verdade que houve, e em que o Ministério da Educação, nós podemos mandar, se quiser, depois também essa relação, não cumpriu aquilo que se comprometeu com os professores. Isso é verdade. Não cumpriu aquilo que se comprometeu com os professores. Portanto, não nos arrependemos rigorosamente de nada. Agora, queremos que fique clara uma coisa. É que nós não vamos fazer. É que o Ministério da Educação não faz um acordo sobre carreiras, não assume compromissos sobre concursos, e depois, tudo aquilo que leva à assinatura de um acordo pelos sindicatos é o problema do país, estamos a viver nestas dificuldades todas que não se previam. Eu quero só dizer-vos que é assim. Nós, quando negociámos este acordo, o ser até 2013 foi condição para ele ser assinado. Porque o Governo queria só assiná-lo para 2010 e nós não assinaríamos só para 2010. Portanto, a assinatura com o horizonte temporal 2013, e que a Sra. Ministra disse, e não podemos ir mais para lá, porque a legislatura acaba aí. Se calhar, ela já adivinhava que acabava antes, mas acabava aí, 2013. E, portanto, era 2013. Portanto, digamos, não está lá 2013 e agora não se pode cumprir por acaso. Não, o 2013 foi determinante para a assinatura do acordo, porque se fosse só para 2010 nós não teríamos assinado. E, portanto, presumo que o Governo, na altura, saberia. E eu termino a dizer-vos, sinceramente, Srs. Deputados, nós temos uma preocupação muito grande no seguinte. Nós às vezes até temos um bocado de pena da equipa ministerial porque pensamos que eles, coitados, não têm nada a ver com este orçamento. Porque é assim, o Governo criou um grupo de trabalho, que saiu em Diário da República, eu penso que o despacho é o 11.197, mas se não é, anda aí perto, mas é do dia 14 de julho, em que constituiu um grupo de trabalho para elaborar propostas para o orçamento para 2011. E para a educação. E esse grupo de trabalho ficou com a obrigação legal, porque está em despacho, de entregar ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Ministro da Educação, está no despacho, um relatório constando nele as medidas que iriam ser apresentadas. Bem, como está no despacho, até 31 de agosto, como está no despacho, nós pedimos ao Ministério da Educação que nos desse conhecimento do relatório. A resposta, neste caso, não foi por omissão, foi mesmo dizendo, temos o ofício da Sra. Ministra, que o grupo de trabalho não entregou relatório nenhum ao Ministério. Portanto, provavelmente fez imediatamente o orçamento, porque não foi tão, o grupo de trabalho funcionou, tinha que fazer as propostas no relatório, e a Sra. Ministra diz-nos a nós, agora já em setembro, em ofício, que não recebeu relatório nenhum, temos esse ofício, então afinal, se calhar, foi ultrapassado. E é isto que nós nos temos, é isso que nos tem preocupado muito e que nós temos vindo a dizer, é que é assim, independentemente da crise, independentemente das disponibilidades, Portugal e a educação, e as escolas, e os professores, e os alunos, toda a gente, precisava de ter um Ministério da Educação. Alguém que, independentemente das dificuldades, definisse políticas. Que a reorganização curricular, ainda mais no momento em que se estende a escolaridade até 12 anos, não dependesse de disponibilidades conjunturais, de alguém que acha que os alunos estão a ter muitas horas, se calhar têm que ter um bocadinho menos, ou não há tanto dinheiro, vamos cortar aqui. Não. Tinha que ter uma reflexão daquilo que significa hoje a escola, quando começa com a universalização do pré-escolar e vai à escolaridade dos 12 anos. E que essa reorganização fosse geral e partisse de uma reflexão que fosse global e não apenas medidas deste tipo avulso. Mas nós não temos uma equipa, nós não temos um Ministério da Educação. Isto preocupa-nos. Nós temos uma repartição de finanças na Avenida 5 de Outubro e nem sabemos se é preciso um edifício tão grande para isso funcionar. Portanto, e este é um problema que o país tem. Obrigado.
Muito obrigado, senhores dirigentes da FENPROF. Está encerrada esta audiência. A nossa reunião vai continuar. Já agora uma informação antes que haja discussão. A reunião que estava prevista com o Ministro das Finanças na COF foi adiada para as 5 horas. Em princípio pode ser ainda mais adiado, mas a informação que eu tenho neste momento, por isso para poder gerir o vosso tempo. Muito obrigado. Até breve.